Falando de livros.
Tenho o prazer de conversar com a Cris Eixa. Ela nasceu em Mogi, no interior de São Paulo, mudou para a cidade de São Paulo, onde frequentou ateliês de gravura, pintura, cerâmica, aquarela, ilustrações, livros infantis. A ilustração de livros infantis possibilitou para ela unir essas duas paixões, o desenho e a literatura. Ela vive em Guararema, uma cidade do interior de São Paulo, também pequenininha. E é autora do livro Do Outro Lado da Rua, um livro lançado pela editora Histórias à Vista, da editora Positivo, um livro só de imagens. Bom dia, Cris.
Bom dia, Rosale. Bom dia. Me perdoe pelo fuso horário aqui.
Não, isso acontece. Esse livro seu, Do Outro Lado da Rua, é seu primeiro livro autoral. Quer dizer, é um livro que você criou toda a história a partir de imagens, que é, na verdade, a sua praia, não é isso? Conta pra gente.
Sim, isso partiu... A gente vive um bom momento da ilustração, né, junto. Um bom momento do livro infantil no país, né? As pessoas acordaram para a importância disso... E, além da importância, para o divertimento, primeiro da criançada e também de todo mundo que acompanha os filhos, que vai à livraria, e quem tem essa oportunidade de ver o que a criançada está lendo e tudo mais. E veio o convite para fazer um livro de imagem, que é o que eu sei fazer, é contar histórias por meio de desenhos. Mas, normalmente, Rosário, estava sempre junto de um texto.
Sim.
Quer dizer, o convite...
Na verdade...
Desculpa, não te ouvi.
Não, você, então, ilustrava textos de outros autores, não era isso?
Continuo. É o que eu sei fazer, uh-huh. traduzir imagens, textos, ideias, sensações dos autores. E é o que eu me divirto fazendo, mas o conjunto de imagens aí foi um desafio.
Então, como surgiu a ideia desse livro? Como que você construiu essa história? Foi difícil esse desafio?
Todo desafio é delicioso, né? Uhum. A gente se tela todo pensando como fazer uma etapa nova. Para começar a conversar direto, contar uma experiência minha, contar uma história, eu recorri a amigos que já são autores, que trabalham com isso faz tempo, e eles dizem a forma mais sincera, a forma mais verdadeira é buscar as memórias da gente.
Sim.
Aquelas coisas que vêm no coração, que permanecem, né, de causas, de situações que permanecem. E eu brincava muito na rua, coisa do interior, que eu espero que muita gente ainda siga ter os filhos brincando na rua, soltos, e fantasiando com o que vem em volta. E a gente tinha uma vizinha, que de fato ficava a tarde toda, a gente brincando, criança muito pequena, brincando na rua, e aquela mulher olhando pra gente. E você imagina, né, que dessa situação cria uma fantasia de quem é aquela senhora. Uhum. É uma bruxa, é uma vilã, o que, que tem dentro da casa dela? E agora, para escrever a história, eu falei, bom, vamos pensar também do ponto de vista daquela senhora.
Sim.
Né, do que ela pensava quando ela via aquelas crianças.
E
a minha intenção também é falar sobre essa... Falar não, né? Era desenhar. Sobre essa... A diferença de um lado curioso em relação ao outro. As crianças curiosas em relação àquela senhorinha, a senhorinha curiosa em relação às crianças. E a partir dessa experiência da história contada só por imagens, aí eu fui brincar a respeito das sensações. O que, que o leitor, dentro dessa história, ele pode... O que, que ele pode ter? O que, que a imagem oferece que o leitor vai poder ir além? Ele não tem um texto para se basear. Então, o que, que ele tem? Nessa história eu trabalho com o movimento, eu tentei passar a noção de movimento, mesmo sendo imagens estáticas, uhum. Eu usei o recurso da história em quadrinho.
É do storyboard do cinema.
Dentro da página.
Uhum. Você usa uma coisa como storyboard, que o cinema usa muito, né?
Ou isso. Uhum. Mas é sempre brincando. Tem um limite de livro e imagem, então, o que mais que a gente podemos... O que, que a gente pode fazer, né? A ideia do movimento foi feita. A ideia do som, será que consegue passar?
Uhum.
Será que o leitor, enquanto está vendo essas imagens, ele imagina que aquelas crianças estão fazendo uma algazarra, brincando e gritando? E quando aparece a imagem da senhorinha na janela, vem o silêncio. Será que eu consigo passar também, além dos sons, eu consigo passar cheiros? Porque eu, na minha lembrança, um jardim, como tinha as flores, as plantas dentro da casa daquela senhora, era um lugar também cheio de cheiros, cheio de sensações diferentes.
Uhum. Esse jardim aqui...
Espero que funcione. Eu não tive contato ainda, Roseli, com os leitores.
Ainda não?
Eu queria saber se essa proposta toda está funcionando.
Ah, eu acho que funciona sim, porque eu acho que o que o leitor percebe de um livro, mesmo tendo texto ou só tendo imagem, cada leitor tem uma leitura diferente, né?
Sim.
Então, eu acho que a leitura que os seus leitores vão ter desse livro são as mais variadas possíveis. Agora...
Pois é, mas isso que é a graça, eu não tive contato ainda com as crianças para ver.
Sim, claro.
Para ter o feedback, para saber o que estava acontecendo.
Tá, agora eu quero saber um pouquinho mais de você. Você é ilustradora há mais de 15 anos, tem mais de 15 anos.
Mais de 20, eu sou velhinha, Rosalina.
Mais de 20, então. Você já ilustrou pessoas muito interessantes da nossa literatura infantil, nomes como Ana Maria Machado, que hoje é presidente da Academia Brasileira de Letras, a Ruth Rocha, o Adriano Messias, e ilustrou até Monteiro Lobato. Conta isso pra gente.
Esse foi um sonho de criança. Quando eu soube que eles estavam refazendo, né, reeditando agora todo o Sítio do Pica-Pau Amarelo, eu corri pra minha estante, peguei meu livro de estimação, que eu roubei do meu irmão, que tem o resto da coleção toda, que era uma edição da Brasiliense, dos dois trabalhos de Eco. Coincidentemente, foi o livro que me ligaram me convidando para fazer.
Uhum.
Então, uns acasos, assim. Esse foi um presente que eu recebi, não sei de quem. Mas ilustrar esse específico do Monteiro Lobato foi um presente. Mas é um prazer sempre poder ter as aquarelas acompanhando o texto desses escritores já conhecidos, consagrados. Mas eu fico feliz sempre que chega um bom texto na minha mão.
Que tem muita
leitor,
gente.
Eu tenho o meu prazer também da leitura.
Então, né? Tem muita gente nova chegando aí. Nova, não digo só de idade também, mas muitos autores começando a publicar coisas e coisas maravilhosas, né?
Sim. Você, eu sei que dá muito espaço no programa. Também fala sempre. Sempre que você fala com o autor do livro, você fala a respeito da ilustração.
Sim, é importante.
Você tem essa visão do conjunto, né?
Uhum,
mas
isso
é o que eu digo, a gente vive um bom momento no Brasil, um momento, não vou chamar de valorização, mas de descoberta das pessoas.
Sim.
Desse universo, né, do livro infantil, que ele encerra muito mais do que simplesmente uma história para entreter as crianças, né?
Temos muito ainda para crescer nesse aspecto. Agora, você vive com o Jean-Claude, que também é ilustrador. Como é que vocês trabalham?
Sim, inclusive eu deixei incumbido de não deixar os cachorros latirem agora durante a entrevista para não fazer ruído.
Ótimo. Vocês dividem a prancheta ou fazem tudo no computador,
não,
trocam ideias?
A gente divide um estúdio, né? Mas nós temos duas filhas, a Caia e a Jujuba, e eu tenho que tomar muito cuidado, porque senão o dia todo da casa vira ilustração, respira ilustração, almoça ilustração, dorme ilustração.
Uhum.
Né? Mas aí, além de simplesmente seu trabalho, é a paixão, né?
Claro,
então,
claro.
Então absorve a gente completamente e as meninas se cansam dessas conversas de vez em quando.
E elas já
Mas
tão...
é bom que tem uma troca intensa.
Sim, e elas já estão ilustrando também, as meninas?
Você tem duas possibilidades, né? Uma é se interessar pelo que a gente faz, pelo que os pais fazem, que é o caso da Jujuba. E a outra é a Caia, que ela se interessa pelo texto. Ela não quer saber de imagem, o departamento dela é texto.
Olha, que bacana isso.
Então, quem sabe a gente monta aqui uma editora de garagem, né?
É isso mesmo. Cris, você tem um Saci que eu adoro, viu?
Boa, mas o Saci é da brincadeira, né? Eu sou nascida no Dia das Bruxas, né? Que tem essas malfadadas festas de Halloween. Que os cursinhos de inglês todos proliferaram, é uma praga a festa de Halloween para todo lado. Tudo bem que é divertido, dia das bruxas, mas o pessoal de uma cidade aqui próxima, de São Luís do Paraitinga, instituiu o 31 de outubro, falou, não, nada de bruxa, nada de Halloween, vamos instituir o dia do Saci.
Uhum.
E aí eu uso o Sacizinho como símbolo, virou marca, como então, alter ego.
Bela data, e belo símbolo também, eu acho, da nossa brasilidade, né?
É, porque andam misturando folclore com outras questões religiosas, está uma coisa meio confusa, né, Rosane? Uhum.
É isso aí. Cris, muito bom conversar com você. E seu trabalho é muito legal mesmo. Eu quero continuar acompanhando seu trabalho também do Jô Clôde, que eu já conheço o trabalho, mas ainda não conversei com ele aqui. Ele está na minha
lista.
Quando
você quiser conversar com ele, eu seguro os cachorros e os gatos para eles não fazerem barulho.
Tá bom, muito legal. Muito obrigada.
Obrigada, Rosane. Obrigada pelo espaço.
Grande abraço.
Obrigada aos ouvintes.
Grande abraço para você.
Um abraço. Tchau, tchau.
Tchau. Eu conversei com a Cris Enche, ela mora lá no interior de São Paulo e ela é autora do livro Do Outro Lado da Rua, um livro da coleção História Vista da Editora Positivo, um livro muito interessante, é um livro só de imagens para leitores de qualquer idade, porque o livro de imagem até um bebê já lê e qualquer um pode ler também. É isso aí. Você pode acompanhar o trabalho da Cris pelo blog criseixe.blogspot.com, também pelo site, pelo blog www.gotadagua no papel, blogspot.com, e também na Editora Positivo, que é o www.editorapositivo.com.br.
Falando de livros.